Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde e você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações aqui no Jornal do Meio Dia, porque aqui você sabe, né? Você tem voz e tem vez também. E daqui a pouquinho vamos ter entrevista, isso mesmo, porque hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E daqui a pouco a gente vai conversar com a psiquiatra infantil Tatiana Paz. Vamos falar do autismo, inclusive vai acontecer em Ilhéus um congresso, tá? É voltado para o autismo. E a doutora Tatiana Paz vai explicar pra gente esse assunto, tá bom? Daqui a pouquinho, tá? E você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, o mês do consumidor, acabou de passar e agora tem novidades, outras novidades na Natura Ilhéus, isso mesmo. Em abril tá cheio de novidades lá na Natura Ilhéus. Vamos também de Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchete de alguns jornais. Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí. Semana Santa. Fé na era digital se reinventa e mobiliza multidão.
Folha de Pernambuco, Recife. Chuvas, caos e alerta.
Exatamente, porque tem caído muita chuva, né, em várias partes do Brasil e lá no estado de Pernambuco também. Tribuna do Norte Natal, entre safra de cana e melão, puxa queda de empregos no Rio Grande do Norte em fevereiro.
Gazeta de Alagoas, Maceió, JHC assume presidência do PSDB em Alagoas e filia vereadores.
Essa corrida eleitoral aí 2026 parece que já começou. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Corrupção no Judiciário. Polícia Federal cumpre 25 mandados e bloqueia 50 milhões de reais em bens no Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Sergipe abre 2,3 mil novos postos formais de trabalho em fevereiro.
Então tá aí, uma boa notícia.
Uma boa notícia, né?
Jornal de Brasília, Distrito Federal, caso Master, Celina articula saída para a crise do BRB.
Estado de Minas, BH, filiações partidárias em clima de eleição.
Exatamente, a corrida eleitoral para 2026, né? Diário Gaúcho, Porto Alegre, facção recrutava motoristas de APP. Olha que coisa.
Correio do Povo, Porto Alegre, aéreas vêm efeitos, né? Vêm efeitos graves com reajuste do querosene.
Exatamente.
Tá pesando, hein, Kátia?
As companhias aéreas aí já pensam, né, de repassar isso para os passageiros. Vamos ver como é que vai ficar. Folha de São Paulo, NASA lança missão à Lua após 53 anos.
O estado de São Paulo, caso Master, Vorcaro resiste a incluir relação com ministros do STF na delação.
Ah, tá com medo de quê? Tá, eu aqui esperando, na expectativa, no camarote, aguardando pra assistir aí essa delação premiada. O que que ele vai falar? Dos ministros do STF, que inclusive um deles, né, Alexandre de Moraes, não é isso? Andou voando aí bastante nos jatos do Vorcaro. É, Carla, parece que a gente vai ficar aguardando.
Vai decepcionar.
Aguardando e aguardando. Ó, e por último aqui, Jornal Amazonas, em tempo lá de Manaus, informa, Semana Santa impulsiona a venda de pescado. Realmente, hein, em todo o país aí, aqui em Ilhéus também não é diferente. Venda de pescado aí nesse período da Semana Santa, né? Olha, são 12 horas e 17 minutos. Você acabou de acompanhar as manchetes de alguns jornais que circulam no país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Daqui a pouquinho vamos iniciar a entrevista, como eu falei agora há pouco. E a gente inicia o noticiário regional, sempre destacando o Ilhéus aqui. E não seria diferente hoje, porque como hoje é um dia, né, gente? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril. A gente vai falar da caminhada, que nós até divulgamos que essa caminhada ocorreria hoje de manhã, e sim, ocorreu pela manhã aqui em Ilhéus, a caminhada em conscientização do autismo, né? Organizada aí pelo CAPS Infantil, da Secretaria de Saúde de Ilhéus, né? Junto aí com a Prefeitura, e hoje muitas mães atípicas levaram seus filhos, avós também levaram netos, e participaram aí dessa caminhada junto com os profissionais da área da saúde, os profissionais do CAPS, médicos que atuam também lá no CAPS, todos juntos aí participando, até vereadores estiveram por lá, inclusive a vereadora Rúbia, o vereador Pequeno, o vereador Neto da Saúde estiveram lá presentes, junto com esses profissionais, as mães atípicas, seus filhos. Aproveitar e mandar um beijo para a pequena Eloá, né? Ela sempre se destacando, né? Na caminhada, com toda a sua fofura e simpatia. A pequena Eloá estava lá com a mamãe, além de várias crianças, assim, que a gente percebe o quanto elas ficaram felizes em participar daquele momento. E aí eu conversei com a Nájila Schmidt, que é a coordenadora do CAPS de Ilhéus, e ela fala um pouquinho pra gente aí sobre essa caminhada. Vamos ouvir. Nájila Schmidt, coordenadora do CAPS. Nájila, vamos falar dessa segunda caminhada do autismo aqui em Ilhéus, com o tema esse ano que nos conecta é o amor, não é isso, Nájila?
Isso, Kátia. Estamos realizando a segunda caminhada, segundo ano consecutivo. Dia 2 de abril a gente comemora o Dia de Conscientização do Autismo, o Dia Mundial. E escolhemos o tema O Que Nos Conecta é o Amor, devido ao fato de todo o tempo estarmos conectados, né? O autismo, ele exige empatia, exige respeito e exige muito amor. Então, a gente trouxe esse tema para conscientizar a população de que o autismo, ele exige não só o papel, né, da criança ser assistida no papel. A gente, no dia a dia, a sociedade como um todo, precisa assistir a criança de forma completa, respeitando as diferenças e atendendo às demandas que a gente sabe que uma criança autista, tanto a criança como a mãe ou o pai, necessitam no dia a dia.
Pronto, você acabou de ouvir a Nájila Schmidt, que é a coordenadora aí do CAPS, e a gente vai ouvir também a secretária municipal de saúde, a Sonilda Mello, que também participou da caminhada. Vamos ouvir. Sonilda Mello, secretária de saúde de Ilhéus, participando aqui da segunda caminhada do autismo. Afinal de contas, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não é isso, secretária?
Ah, com certeza, hoje é um dia especial, onde aqui nós estamos fazendo, nessa caminhada, mais uma vez, para demonstrar que é possível sim a inclusão, que a gente tem que abraçar essa causa, é uma causa extremamente importante e é uma causa que é de todos. Então estamos aqui nessa segunda caminhada, mostrando à sociedade o trabalho que é feito junto com as nossas crianças, com os nossos adultos que têm transtorno do espectro autista, junto com os profissionais que atuam dentro do CAPS infantil e do CAPS adulto, mostrando à sociedade a importância de todos nós abraçarmos esta causa.
E agora a gente vai ouvir a vice-prefeita de Ilhéus, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a Vanessa Gedeon, que também esteve na caminhada, ela fez o percurso da caminhada e conversou conosco.
Hoje, no Dia Mundial do Autismo, nós estamos aqui na segunda caminhada de conscientização, ao lado de profissionais incríveis, ao lado da nossa secretária Sonilda Mello e de todas as crianças aqui presentes. É um momento muito importante de inclusão, de respeito, de informação e, sobretudo, de amor, esse amor que nos conecta. Vamos juntos, com muita união, comunhão, feliz Páscoa para todos.
Então tá aí, né, as pessoas que participaram, algumas delas, né, que participaram aí dessa segunda caminhada do autismo, organizada pelo CAPS de Ilhéus, e foi um momento bem interessante, né, porque ao passar pelo centro da cidade, as pessoas paravam para observar, né, e essa ação, uma ação que, segundo até algumas mães me falaram lá, olha, deve ter, tem que acontecer mais vezes durante o ano, a gente tem que fazer mais ações assim. Fica aí a dica, né, para o CAPS de Ilhéus, para a Secretaria Municipal de Saúde. E o assunto, a gente continua falando aqui sobre o autismo. A partir de agora, nós vamos iniciar a entrevista do dia com a Tatiana Paz. Ela é médica, psiquiatra infantil, e o assunto é o autismo. Vamos falar um pouquinho dessa caminhada, porque a doutora participou. Tem também um congresso que vai ocorrer em Ilhéus com o tema autismo. E a gente já inicia aqui dando boa tarde à doutora Tatiana Paz. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de usar esse espaço, né, para falar sobre o autismo. E ainda mais nessa data de hoje, dia 2 de abril, que é uma data que, como vocês bem falaram, é uma data de luta, de inclusão e de tentar tirar todos os preconceitos. Aproveitar que essa data existe desde 2007 pela ONU, para conscientizar a população de que o autismo existe, não é algo de modismo, como muitos falam, e que as crianças, adolescentes e adultos autistas merecem respeito.
Quando a senhora fala, doutora, da questão do preconceito, infelizmente ainda existe muito, né, o preconceito com o autista, né?
Sim, porque o autismo, ele é uma deficiência oculta. Quando a gente fala de algumas deficiências, como por exemplo a síndrome de Down, a gente olha e tem traços fenotípicos que a gente enxerga. Aquela pessoa tem Down. E o autismo não tem cara, não tem esses traços. Então, muitas das vezes, as mães sofrem nos locais externos porque as pessoas julgam. Não, esse menino tem uma birra, esse menino é mal educado, esse menino não é autista. E não sabe os desafios que aquela mãe enfrenta para estar em um ambiente externo, né? Socializar para o autista, estar em ambientes devido à questão de luzes, sons, a questões sensoriais, é muito difícil. E aquela família já luta e ainda não encontra uma inclusão na sociedade, sim julgamento. Então, por isso que eu digo, a gente precisa combater esse preconceito.
A caminhada de hoje, né, do autismo, organizada pelo CAPS, você participou e a gente aproveita para perguntar. A gente viu, né, eu vi lá de perto diversas crianças com suas mães e avós. Algumas estavam com o abafador, né? Porque o barulho às vezes incomoda, e outras não. Por quê? Porque existem diferentes graus, é isso, doutora?
Isso, hoje a gente chama de níveis de suporte. Então, desde o nível 1 ao nível 3. O nível 3 é aquele que tem a deficiência intelectual associada. Sim. Então, são crianças, geralmente, que não falam, né? É um processo muito mais difícil de autonomia. Já o nível 1, que é esse que é muito negligenciado, porque como a criança ela é funcional, a pessoa acha que não existem essas limitações e julgam. O nível 1, ele justamente está na sociedade, pode estar no mercado de trabalho, trabalho e tem limitações sociais. E o nível 2 é esse, que tem limitações sensoriais. E que mesmo assim você vê que os pais tentam combater isso com o uso de abafadores. Uhum. Porque são crianças que, com a nossa inclusão, elas conseguem sim estar. Então, sim, cada autista é único. Não tem essa da gente falar, não, esse menino não é autista não porque ele não tá gritando ou porque ele não tá incomodado com barulho. Não. São muitas características no espectro e alguns têm mais uma questão motora, alguns mais de linguagem, alguns mais sensoriais, mas não deixam de ser autistas.
Então, mas eu achei interessante que lá nessa caminhada, mesmo tendo esse, os níveis diferentes, né?
Uhum.
Os que usavam ou não abafadores, eles estavam bem tranquilos, acompanhando e aparentemente se divertindo na caminhada.
Sim, porque quando a criança ela tá com esse acompanhamento médico, quando tem o suporte psicológico, a criança tende a evoluir. Uhum. Então, muita gente fala, ah, ele não é mais autista porque passou a olhar nos olhos. Não, isso foi um treinamento, isso foi fruto de um tratamento. Sim. Não é que a criança ela tem esse comportamento e isso não pode ser dessensibilizado. Justamente que a gente vê isso, as crianças lá felizes, porque são crianças que estão em evolução, elas estão tendo suporte do CAPS. E é maravilhoso para os profissionais, né, e para os pais poderem ver essa evolução na prática.
Tá, e a importância, né, desse trabalho do CAPS com todos esses profissionais, né? Uhum. Uma equipe multidisciplinar, a gente pode falar assim, né?
Exatamente. Porque o autismo ainda não existe um medicamento para o autismo.
Uhum.
Né? O autismo não é uma doença, ele é uma condição, não tem cura, então não tem um remédio. O melhor remédio para isso seria um acompanhamento multidisciplinar, com fono, com psicólogo, psicopedagogo, com terapia alimentar para as crianças que têm seletividade alimentar. Uhum. A gente às vezes medica por conta de alguns comportamentos, sim, temporariamente, mas não existe um remédio. É o que você falou, esse acompanhamento multidisciplinar que vai promover a evolução da criança.
Que bacana, né? E é bom saber que o CAPS oferece esse acompanhamento multidisciplinar. Uhum. Com vocês profissionais, né? Como, por exemplo, a psiquiatra infantil, né? Que tem especialização, uhum, na área, né?
Lá também tem neuropediatra, tem psicologia. Então, assim, eu tô gostando muito de estar aqui, vem um pouco ainda, uhum, mas já vejo a evolução dos pacientes.
Ah, que bacana. E hoje, né, nesse Dia Mundial aí de Conscientização do Autismo, né? Tudo a ver essa ação. E como a doutora explicou, né, o que é o autismo e que infelizmente ainda existe o preconceito, né, que as pessoas, tem muita gente que infelizmente não entende, né? Uhum. Inclusive quando a doutora citou aí mães que precisa estar em alguns lugares com seus filhos, às vezes tem dificuldade e tal. O que nos chama a atenção também, vale lembrar neste dia, que muitas mães, às vezes, têm que cuidar sozinhas, né, dos seus filhos.
Uhum. A falta de rede de apoio. O índice é muito alto quando se tem uma criança autista na família, 78%. Sim. Isso é um dado do ano passado e chama muito a atenção, porque geralmente quem fica são as mães. Eu atendo, assim, de segunda a segunda autismo e 10% vão acompanhado com os pais, com a figura do homem. Sim. Geralmente é a mãe, é a avó, é a tia. Então, são famílias que já tem o sofrimento por conta do autismo, aí passam por processo de divórcio e ainda não tem rede de apoio. Então, isso é muito difícil. Piora a saúde mental dessa mãe, que também precisa de uma assistência.
Sim.
Também precisa do acompanhamento psicológico, muitas vezes precisa também do médico, do acompanhamento psiquiátrico.
Imagino, né? Porque para uma mãe cuidar sozinha de um filho, inclusive, recentemente eu soube de um caso de uma mãe com 3 aqui em Ilhéus. Uhum. Não é fácil, né? Então, imagina, ela também precisa desse apoio,
precisa,
né?
Precisa desse cuidado. Por isso que a gente fala que as escolas têm que estar abertas também, porque existem escolas que ainda têm esse preconceito de, não, se a criança, ela tem algum comportamento ou de heteroagressão ou de irritabilidade, é melhor ficar em casa. Não. Enquanto ela não foi incluída, enquanto não tiver esse processo de tirar de casa, esses comportamentos podem piorar. Então, a gente tem que, como profissional, ter uma paciência daqui, de lá e preparar, capacitar o público de pedagogos também para receber. Porque muitos professores falam, ah, mas há 20 anos a sala de aula não tinha nenhum autista. E hoje a média é, em cada sala de aula, 4 autistas. Nossa. Como que eu vou lidar com essa demanda? E aí a resposta tá, como bem você falou do congresso, capacitação. Então aqui a gente tem essa oportunidade pela primeira vez na cidade de Ilhéus, porque esse congresso se realizava em Tabuna.
Ah, mas você vai segurar essa informação, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre esse congresso. Voltamos
pronto.
Já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Shopping Jequitibá, Natura, Ilhéus e Mix Mateus Ilhéus. Para você que ligou o rádio agora, o assunto aqui hoje é autismo, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E estamos recebendo no programa a doutora Tatiana Paz, médica, né, psiquiatra infantil. E nós falamos, inclusive, sobre a caminhada que teve hoje de manhã, né, de conscientização do autismo. Ela explicou um pouco o que é o autismo, né, e os níveis. E no finalzinho do primeiro bloco, ela já estava iniciando a fala dela sobre um congresso que vai ocorrer aqui em Ilhéus, e eu pedi para a gente deixar agora para o segundo bloco, e a gente vai tocar a entrevista a partir deste ponto. E fala para a gente, doutora Tatiana, sobre esse congresso que vai ocorrer aqui em Ilhéus, qual a data, né, o período, e o foco principal é o autismo.
Então, o congresso está na sua terceira edição, é um congresso baiano de psiquiatria e neurologia, inclusive o maior congresso de saúde mental da Bahia. Ele, sim, hoje tem registro, é patenteado, então é um orgulho a gente estar recebendo aqui em Ilhéus. Vai acontecer no Centro de Convenções dos dias 23 a 25 de abril. Uhum. O foco não é só o autismo, são todos os transtornos mais falados. Sim. Então, apesar de ser um congresso médico, vem uma equipe multidisciplinar que não é daqui, tá? Da região. São profissionais de todo o Brasil. Então, vem, por exemplo, promotora de justiça do Rio de Janeiro para tratar sobre abuso sexual em crianças. Vem um médico-chefe da Unifesp para falar de autismo. Uhum. Vem o maior pesquisador de autismo no Brasil, que está em Santa Catarina, Dr. Júlio. Ele vem falar sobre autismo e, sobretudo, no espectro da população idosa, que é algo que ninguém fala. Uhum. Então, vai ser muito interessante. E tem temas como depressão, ansiedade, TDAH, transtornos psicóticos e ainda temas muito atuais como feminicídio. Vai vir um psicanalista de São Paulo também para tratar esse tema, e entre outros de saúde mental. Então, é um evento destinado não só para os médicos, e sim para todos os profissionais de saúde e educação. Estão com as inscrições abertas até o dia 10 de abril. Então, pode fazer lá, existe a página do congresso, que é Congresso BPN, né? Baiano Psiquiatria e Neurologia. E a gente conta aí com um público de 400 pessoas no Centro de Convenções. Já quero deixar o convite para vocês duas irem também.
Ah, tá? Gente, quem quiser ir acompanhar, pode fazer a inscrição e participar?
Pode.
Uhum. Não é só, não para, só para os médicos.
Não, é para, né, profissionais de saúde e educação.
Sim, sim. Uhum. Então, é interessante, né, muito, Carla, poder muito participar de um congresso como esse, né? Muito. Até porque a todo momento a gente se depara, por exemplo, com autistas. Sempre surge alguma amiga que tem um filho, algum vizinho, algum parente. Eu acho que a gente tem que aprender a cada vez mais.
Cada vez, sim, mais.
Lidar isso com o autismo ou qualquer outro tipo de... Como é que eu posso definir, doutora?
De outros transtornos do neurodesenvolvimento.
Sim.
Porque a gente tem uma falsa ideia de que essas crianças vão ficar ali na infância, e não vão. Uhum. É o futuro, é a sociedade. Ou seja, essas crianças vão crescer, vão chegar na adolescência, vão chegar na vida adulta, e muitas vão chegar no mercado de trabalho.
Bem lembrado, porque já temos aí adultos no mercado de trabalho, uhum, que são, sim, autistas e que já vinha fazendo um acompanhamento desde, sim, cedo, ou já descobriram um pouquinho maior, né?
É, um diagnóstico tardio. Os autistas vêm de suporte. Então, é isso que a gente tem que entender. Que não é que elas vão ficar confinadas na casa dela, ali na infância, não. É o futuro da nossa sociedade. E, uhum, a gente está acompanhando o índice, né? É aí, de cada 31 nascimentos, uma criança autista. Que esse índice vem aumentando. Sim. E, sobretudo, afeta mais o sexo masculino, 4 vezes mais. Então, vai estar aí, a gente vai ter que saber lidar.
É mesmo, que eu acho que, uhum, eu não me recordo, acho que o nível 1 é o menor, não é isso?
O nível 1 é o nível funcional.
Pronto. Então, eu acho que eu conheço uma menininha, que é a Eloá, não é, uhum, isso? A Eloá,
isso,
acho que é nível 1.
Nível 1.
Que é assim, gente, eu não consigo identificar nela o autismo. Porque ela, né, ela fala, ela brinca com você.
Mas existem algumas limitações. Limitações, uhum, com etiqueta de roupa, limitações com uma, uhum, sensibilidade maior em couro cabeludo. É porque a gente muitas vezes não vê por ser funcional. Uhum. Mas existe. Porque se não tiverem prejuízos na vida daquela pessoa, a gente não pode dar, de fato, o diagnóstico.
Entendi. Né? E me impressiona, inclusive, a inteligência dela.
Sim.
Né? A simpatia dela com as pessoas.
Sim.
Né?
Tem muitos autistas de nível 1 de suporte que têm algumas comorbidades. E a questão da superdotação é uma delas. pessoas. Então, tem muitos autistas que a mídia ainda coloca como gênios, que não são todos, é a minoria, né? Uhum. Mas que tem altas habilidades e a gente fica realmente impressionado.
É verdade. E em relação a, geralmente, ser do sexo masculino, já existe algum estudo que fala
não,
sobre isso?
Não. O que se sabe é que o índice é maior no sexo masculino, por isso a bandeira do autismo é azul, por conta disso. Uhum. Mas ainda não existe hoje uma causa definida do autismo. A gente sabe que existe uma predisposição genética somada a fatores ambientais. Sim. Que esses fatores ambientais que a gente vive hoje está mudando a expressão dos nossos genes, que é o que a gente conhece como epigenética. E vê que essa frequência é maior nos meninos, mas ainda não sabemos. Por isso é tão difícil da população aceitar. Não existe um exame que eu faça para saber se é autismo ou não é autismo. Então, se não existe, eu não vou acreditar naquele médico que deu o diagnóstico, já que é um diagnóstico clínico observacional. Só que, de fato, é um transtorno. E a gente precisa abrir nossa mente e nossos olhares para isso.
Ou seja, o autismo é uma realidade, né?
É uma realidade.
Vamos falar um pouquinho mais, então, aí sobre o congresso, né? Uhum. Que não vai, lá no congresso vai ser discutido não só o autismo, mas também outros transtornos, como a senhora disse. Se destaca, assim, você queira destacar mais sobre o congresso?
Olha, são 20 palestrantes.
Sim.
E a maioria não é daqui, da região da Bahia mesmo, são 5 palestrantes e 15 de fora. Então, a gente tem cada vez mais. Na primeira edição, foram 3 de fora, que estava nascendo o projeto, e os outros 8 palestrantes da região. Na segunda edição, 11 palestrantes de fora e a minoria da região. E esse ano também já está, assim, crescendo. Uhum. 20... E a maioria de fora. Então, isso é muito bom e as pessoas ainda não se deram conta, porque nós profissionais geralmente pagamos caros para viagem, hospedagem, para assistir esses palestrantes que vão estar aqui na cidade. São palestrantes de renome. Então, é uma oportunidade, não é um evento com fins lucrativos. Sim. Ele realmente é um evento para se pagar, para a gente poder proporcionar isso para a região. Uhum. E os temas todos foram escolhidos do que a gente está mais vendo para que possa favorecer a nossa prática clínica e a prática diária mesmo, do dia a dia, né? Então, como eu falei, não vai ter só o autismo, depressão, ansiedade, feminicídio, dependência emocional é um dos temas também. Okay. As dependências tecnológicas. Vai vir um psiquiatra de Brasília para falar sobre a dependência tecnológica, que é uma realidade. Uhum. Quando a gente pensa em dependência, a gente fala muito da dependência química, mas a gente está esquecendo que o celular hoje está causando na geração Z essa dependência.
Entendi.
Os pais enfrentando aí diversos problemas de comportamento, que a base é o celular, é o uso das telas excessivas. Uhum. Então, a gente fez questão de botar um evento que eu sou autora, mas a AFIA entra como uma grande patrocinadora e a Prefeitura de Ilhéus também está patrocinando. Uhum. Uhum. A gente fez questão de botar todos esses temas atuais para ser algo que realmente traga impacto para a região.
Ah, tá. Então, e é importante também que o poder público apoie essas iniciativas, né? Porque, como a gente acabou de falar, que o autismo é uma realidade, o poder público municipal, por exemplo, ele sabe dos investimentos que tem que fazer na educação, na saúde, para atender, né, essas crianças. Vamos falar agora, lembrar primeiro das crianças, já, porque, né, hoje em dia a gente vê cada vez mais o número de crianças com autismo, né? E olha que eu acho que dá para dar um spoiler aqui, porque ouvi a secretária de saúde já falando aí que a Prefeitura de Ilhéus já se prepara aí para trazer um centro, né?
Sim.
De autismo para Ilhéus.
E, né, também para a mudança do local do CAPS infantil, que é algo que todo mundo clama muito. Uhum. E que eu também já fiquei sabendo aí que realmente, de fato, vai mudar.
Olha, que bom, né? Muito que bom. Tenha mais espaço, que a equipe multidisciplinar possa aumentar, né? Uhum. Para atender essas crianças, né?
Sim, e deixo o convite, essa oportunidade de capacitação. Porque eu também, onde eu vou dar palestra, me falam: ah, mas a gente não tem oportunidade de ter um momento de capacitação. Está aí a oportunidade.
Então, pronto, vem aí o congresso, o dias
23 a 25 de abril, no Centro de Convenções. Onde no dia 23 vai ser a solenidade de abertura à noite. Uhum. E as palestras mesmo, 24 a 25 de abril, de 8 da manhã às 18 horas, seguida de palestra, viu?
Sim.
É muito conteúdo.
E em relação às inscrições, podem ser feitas até quando?
Até 10 de abril.
Até 10 de abril. Uhum. Vamos repetir aí o link para inscrição, então, algum telefone para contato?
O link está na própria página do Instagram, que é @congressobpn.
Sim.
Eu também posso deixar para vocês aqui depois. E lá tem um link que pode ser feito pelo site Even3 ou pode ser feito diretamente na AFE Itabuna.
Então, vamos repetir o Instagram.
@congressobpn.
BPN. Muito fácil, viu? @congressobpn. Entra lá para fazer sua inscrição e participar desse congresso, que, como a doutora disse, é uma grande oportunidade para você que é da região, né? E tem, às vezes, não consegue tempo para poder ir para São Paulo, né? Ou Brasília, participar de um congresso deste tipo. Então, aproveita para participar, tá? Mais alguma informação importante, doutora Tatiana?
Que eu espero todo mundo lá, que eu estou muito feliz das pessoas aos pouquinhos estarem tomando consciência da urgência de se falar sobre saúde mental, da urgência de se falar sobre o autismo. Eu acho que cada vez mais a gente reclama muito, mas também a gente está vendo aos pouquinhos a sociedade abraçando essas causas, como você falou hoje, o pessoal lá no centro parando para olhar, para falar, que bacana. Então, aos pouquinhos a gente vai chegar lá por essa luta da inclusão. E agradeço o espaço também.
Então pronto, até a próxima, viu? Obrigada, sucesso no congresso.
Obrigada.
Obrigada, doutora.
12 horas e 46 minutos, vamos tocar aqui. Ah, antes de ir para essas últimas notícias, Carla, tem mensagem de ouvinte? Você pode ir direto e divulgar, por gentileza?
Temos um agradecimento aqui, viu, Kátia? A nossa ouvinte aqui, boa tarde, Kátia e Carla. Tô aqui assistindo o jornal. Ela quis dizer ouvindo o jornal. É. Quero fazer um elogio, tá? O prefeito Valderico, por olhar para a população ilhense. E ela tá se referindo aqui ao kit, né? Da Semana Santa.
Ah, sim.
Fez questão de fazer um vídeo.
Tá sendo entregue, né?
Isso, e mostrando item por item, dizendo que está maravilhoso e agradecendo.
Que bacana, né?
Muito
que vai
bacana.
Atender ela e a família, né? Muito
Diz
bom.
Diz que é um kit diferenciado.
Que bacana. Muito. Que o ano que vem seja melhor ainda, porque Isso. Eu acho que uma gestão municipal que se preze, ele tem que se preocupar em evoluir, né? Atender cada vez melhor a população, né, Carla?
Exatamente. Um kit, inclusive, com carinho, né, Kátia? Chocolates, né?
Isso.
Muito legal,
Feijão,
muito bacana.
Feijão, arroz, peixe.
Feijão, arroz, peixe,
acho
chocolates.
Que dendê, o leite
isso.
de coco, algo assim, pra fazer a moqueca,
isso.
né?
Tudo isso.
Claro,
ela
se
tá
a pessoa quiser
aqui.
Fazer. Enfim, importante.
Muito legal.
Né? Mais alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
Então pronto, vamos aqui para as últimas notícias. Carla, por gentileza, vamos falar sobre algo que nós motoristas ficamos bem chateados, que é o preço do combustível. E aí, aqui em Ilhéus, né, inclusive nós já falamos do trabalho do PROCON de Ilhéus em relação aos postos de combustíveis, fiscalizando, em relação ao preço abusivo. E agora a gente tem aqui a informação do PROCON da Bahia, né, do estado, que informa que Ilhéus está entre as cidades com postos de combustíveis notificados por preços abusivos.
É isso, Ilhéus aparece inclusive, viu, Kátia, entre os municípios com maior foco de operação de olho no preço 2026, que fiscalizou o posto de combustíveis em todo o estado. A ação coordenada pelo PROCON Bahia notificou 111 estabelecimentos entre janeiro e março deste ano. No total, 273 postos e distribuidoras foram vistoriados em 25 cidades da Bahia, incluindo a capital e o interior. Além de Ilhéus, também tiveram destaques municípios como Vitória da Conquista, Barreira e Juazeiro, segundo o balanço apresentado nesta semana. A operação teve como foco combater irregularidades, garantir a qualidade dos combustíveis e proteger o consumidor. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, o Felipe Freitas, ele afirmou que há indícios de aumentos abusivos nos preços. E, segundo ele, os reajustes praticados superam os impactos reais do mercado, o que configura ilegalidade. O superintendente do PROCON Bahia, o Thiago Venâncio, ele explicou, né, que a fiscalização ocorreu em 3 etapas: refinaria, distribuidoras e postos. Até agora, 40 revendedores já foram autuados. Ele afirmou que o órgão vai manter a fiscalização e ampliar punições aos estabelecimentos que desrespeitarem a lei. O subsecretário de Segurança Pública, o Marcel de Oliveira, ele destacou a atuação integrada das forças de segurança. Segundo ele, a Polícia Civil investiga possíveis crimes em toda a cadeia de distribuição e comercialização de combustíveis. Consumidores que identificarem irregularidades podem registrar denúncia por e-mail. Presta atenção no e-mail, é o denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br.
É, tá aí, né? É importante você fazer sim a sua denúncia, porque dessa forma o PROCON do município de Ilhéus, o PROCON do estado, pode fiscalizar melhor e tomar as devidas providências, né? Olha, são 12 horas e 50 minutos. Vamos seguir aqui com informação. É, a gente precisa falar aqui sobre uma questão aqui. É, o CNJ apura, o CNJ abre procedimento administrativo para apurar falas de desembargadores em julgamento de pensão alimentícia na Bahia. Olha que coisa. A Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, abriu um procedimento administrativo para apurar as falas de desembargadores durante a análise de um caso de pensão alimentícia envolvendo uma mulher vítima de violência doméstica, moradora de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Segundo o CNJ, foi feito no dia 26 de março um pedido de providências de ofício, né, com informação ao Tribunal de Justiça da Bahia com prazo de respostas em 5 dias. O caso envolvendo a pensão aconteceu no dia 24 de março e na Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia e ganhou aí repercussão nas redes sociais. O julgamento era um pedido de recurso que envolvia uma mãe vítima de violência doméstica que foi impedida pelo ex-marido de trabalhar por cerca de 10 anos. No caso, o desembargador José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira afirmou que o caso de pensão, que caso a pensão fosse paga para a mulher, ela poderia ficar ociosa. Além disso, ele foi contra o valor estipulado de 6 salários mínimos, o equivalente a R$ 9.108. E o desembargador disse: talvez seja o salário do prefeito de Guarambi. No interior, se a gente procura uma diarista, não encontra. Ninguém quer mais trabalhar. Eu tô chocada. E aí, a mulher envolvida no caso saiu de casa ainda na adolescência para se casar. E durante o casamento foi impedida de trabalhar durante 10 anos e sofreu agressões do ex-companheiro. Ou seja, enquanto ela era casada, nesses 10 anos, ela sofria agressões. O que para ele era normal, né? Ela é mãe de uma criança de 5 anos, fruto do casamento. E atualmente mora, de favor, na casa de amigos em Guanambi. Após conseguir se separar do ex-marido, a mulher entrou com pedido de pensão marital, tá? Pois dependia financeiramente do ex-marido. Olha só a situação dela. Ficou decidido judicialmente que ela receberia o valor de um salário mínimo durante o período de 1 ano para conseguir se estabelecer no mercado de trabalho. O julgamento em que ocorreram as falas polêmicas faz parte de um pedido de recurso para que a pensão marital fosse ampliada, já que a mulher, que trabalha como vendedora e maquiadora, não conseguiu se estabelecer no mercado de trabalho no prazo estabelecido. Durante o julgamento, as declarações do desembargador foram contestadas por outros integrantes da Câmara, que destacaram a necessidade de análise sob perspectiva de gênero e as condições de vulnerabilidade da vítima. A perspectiva de gênero é obrigatória, nós temos que analisar protegendo desigualmente os desiguais, afirmou uma magistrada. Outro desembargador também rebateu os argumentos, ressaltando o histórico de violência e o impacto psicológico enfrentado pela mulher que precisa criar filho que teve com o ex-marido. Então, vocês perceberam aí, né, que outros juízes rebateram a fala dele, não concordam com ele. O debate incluiu menções a diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que orientam julgamentos com base na perspectiva de gênero, considerando desigualdades estruturais e o contexto de violência doméstica. Ao final, por maioria, a Câmara decidiu ampliar o valor da pensão para 3 salários mínimos, equivalente a R$ 4.554, e retirar o prazo fixo, determinando que o pagamento seja mantido até que a mulher consiga se reinserir no mercado de trabalho. O homem também paga uma pensão para o filho. O desembargador que criticou aí o pedido ganhou equivalente a 64 salários mínimos mensais. Só isso.
Só.
Né? E o dele está em dia, graças a Deus ele vive bem, né? A mulher, para ele, não é importante receber, ter uma boa pensão. O desembargador que criticou o pagamento da pensão alimentícia para a mulher recebeu o equivalente a 64 salários mínimos por mês em 2025. O valor aproximadamente de R$ 97 mil. Um dos valores que constam na folha de pagamento disponibilizada pelo TJ Bahia, é um auxílio natalino de mais de R$40 mil. A média salarial recebida pelo magistrado no ano de 2025 foi de R$ 97.249,00 e o valor leva em conta o salário adicionais, indenizações verbas e verbas extras e mais. E em 2025, José Reginaldo era juiz e trabalhava na 11ª Vara Criminal de Salvador. Apenas em dezembro, o salário do magistrado foi cerca de R$ 204.000,00 com descontos e ele recebeu R$ 173.824,00. Então, dentro desse valor, está a ratificação natalina, apelidada de Auxílio Peru, e na folha de pagamento disponibilizada pelo TJ Bahia, de R$ 46 mil. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, estou divulgando aqui uma matéria que está no G1 Bahia, né? Você pode entrar aí, você vai ver lá, falando sobre esse caso, que chamou a atenção, inclusive, de vários magistrados e advogados, que ficaram chocados com a fala preconceituosa do desembargador. Eu, Kátia, acho que as mulheres têm que trabalhar.
Claro.
Ter sua independência e não depender de homem nenhum. Mesmo casada ou separada, tá? Claro que cada um faz o que quer da sua vida. E se no caso dela, ela foi impedida realmente de trabalhar esses 10 anos, não tem como sobreviver, né? E ainda mais que ela vivia agressão física, ela realmente precisa. Né?
Claro.
E se... Porque cada caso é um caso, viu, gente? Depende da vida econômica de cada um, desse homem, dessa mulher. É a partir daí que é definido o valor de pensão, tá? Só quero deixar bem claro isso, porque eu não estou aqui para dizer que tem que pagar, que tem que isso, tem aquilo. Cada caso é um caso. Agora, essa fala preconceituosa é absurda. Pelo amor de Deus, chega, né? Eu acho que qualquer juiz, qualquer desembargador, advogado... homens e mulheres de um modo geral tem que parar com esses preconceitos absurdos, sabe? Acho que cada caso é um caso, tudo deve ser analisado e resolvido da melhor forma para ambas as partes.
Isso.
Né, Carla? Sem exageros.
De forma justa, né?
De forma justa.
Isso.
Exatamente. Bem, vamos rapidinho para a última notícia aqui, porque já são 12 horas e 58 minutos. Você já ouviu falar da famosa Esmeralda Baiana?
Não.
Já passou no Fantástico, em diversos telejornais. Tá sempre na mídia. Ela já foi para fora do país, teve que voltar. Enfim, vamos lá. Esmeralda Baiana será leiloada por lance inicial de quase R$80 milhões. Só isso.
Só isso.
Uma esmeralda de 142 quilos, tá? 142 quilos, encontrada na Serra da Carnaíba. Entre as cidades de Pindobaçu e Campo Formoso, norte da Bahia, será leiloada com lance inicial de mais de R$79 milhões, ou seja, quase 80. As informações são da empresa Bid Leilão, responsável pela venda. O leilão acontecerá no dia 28 de maio e a Selena, que é assim que ela é chamada, é composta por cristais berilo verde, ou seja, esmeraldas em estado natural. Coisa mais linda, gente. Se eu pudesse, eu só teria esmeraldas. A peça mede 94 centímetros de largura, 67 centímetros de altura e 28 centímetros de profundidade. A identidade do dono da esmeralda é mantida em sigilo por segurança. A empresa apenas intermedia o leilão. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Essa aqui é outra esmeralda. Uma outra esmeralda famosa, maior inclusive, essa já foi pro exterior, voltou, é uma confusão. Ela também foi extraída aqui na Bahia. Mas essa aqui é uma outra. Então, de acordo com a empresa que vai leiloar, o interessado deve fazer uma proposta à vista crescida de taxa do leiloeiro de 5%. Só isso. O pagamento também deverá ser feito através do depósito e assim sucessivamente. Olha, a Serra da Carnaíba é o berço das esmeraldas brasileiras, sabia? O berço é aqui na Bahia. A região da Serra da Carnaíba, ela se destaca como um dos mais notáveis polos de extração de esmeraldas do Brasil e do mundo. A descoberta das primeiras jazidas nos anos de 1960 mudou a história local, transformando o pequeno distrito em referência internacional, graças à qualidade e abundância de suas pedras preciosas. Pois é. O principal mineral da região é a esmeralda, variedade nobre do berilo, que se forma em cristais hexagonais de intenso verde. uma característica que distingue Carnaíba no mercado mundial. As esmeraldas de lá são encontradas principalmente em veios de xisto. As esmeraldas se formam a partir de processos geológicos complexos que ocorrem ao longo de milhões de anos, geralmente em regiões de intensa atividade tectônica. Sua origem está associada à reação entre rochas ricas em berílio e fluidos hidrotermais, que contém cromo e, por vezes, vanádio, elementos responsáveis pela cor verde característica dessas pedras, tá? Então, é pequenininho demais. Aqui eu tenho uma foto aqui, ó, da cidade. É, bem-vindo à região das Carnaíbas. Muito um lugar pequeno, simples, né? E Pindobaçu, tá aqui a imagem aqui de Pindobaçu, que tá lá, né? A gente tem essa placa imensa, bem-vindo à região das Carnaíbas. Pindobaçu tem menos de 20 mil habitantes. Sabia disso? Está encravada na Serra da Carnaíba, no semiárido baiano. Que maravilha, hein?
Que riqueza, hein?
Ai, ai.
Literalmente, né? Que riqueza.
Eu já vou sonhar com a esmeralda. Ai, ai. Não, Natson. Vou dar um abraço aqui para esse fotógrafo arretado, Natson Carvalho. Um abraço para você. Obrigada pela audiência.
Gente boa.
Não apareceu lá ontem, Natson. É, perdeu. Ele sabe. Entendedores entenderão. Um abraço, viu? Um abraço pra você, Natson. Bom feriado, se for descansar. Bom feriadão aí. Pois é, 1 hora e 1 minuto. Vamos encerrar por aqui, né, Carla? A edição do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Agradecendo, obviamente, a audiência do nosso querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, após este feriado de Sexta-feira Santa, fim de semana. A gente vai dizer que é um feriadão, né? Então, mandar um abraço especial de novo pra ela, Nádia Reis, aniversariante
Nadinha,
do dia.
Isso.
E que está de folga.
Maravilhosa.
Né? Porque aqui na rádio, o dia do aniversariante, você fica de folga. Então, Nádia Reis está de folga hoje. Parabéns, saúde principalmente para você, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Minha amiga querida de quase 20 anos. É, já tem uns 18 anos de amizade já. Isso mesmo. Então, beijo, Nadinha. Sexta-feira que vem é minha folga. Eu só olho pra Carla lembrando ela.
Então quer dizer que a senhorita não trabalha mais sexta. Hoje não trabalha, amanhã não, né? Trabalha.
Podia ser sempre assim.
No próximo.
Aí, alô, Renato, Carla deu uma ótima ideia.
Olha,
pra eu ter folga tudo, vocês sabem.
Ai, Jesus,
tô brincando,
calma.
Gente, é porque amanhã é feriado.
Isso.
E aí na próxima sexta, meu aniversário, eu também vou estar de folga, né?
Claro.
Não vou fazer mais um ano de idade, vou ganhar experiência. Continua novinha. Oh, me deixe, viu? Carlinha, então um beijo pra você. Um abraço para nossos queridos ouvintes. Bom feriado pra todos. Bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus nos permitir, tá bom?
Até segunda-feira, Kátia Gomes. Até lá. Até lá, ouvinte do Jornal do Meio-Dia que tá ficando por aqui. Tem o oferecimento Natura e Léos. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Léos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus tem recheio de muita economia. Na Páscoa do Coração, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.